passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
A Rádio Senado apresenta a reportagem especial Gonzagão, 20 anos de saudade.
De agosto de 1989. Naquele dia, o Brasil chorava a morte de um rei. Um homem que fez e continua fazendo história no país desaparecia aos 77 anos, depois de mais de meio século de sucessos e cerca de 1000 músicas gravadas. Seu nome, Luiz Gonzaga do Nascimento, o Gonzagão, o Rei do Baião, ou simplesmente, o Lua. Nascido numa fazenda em Exu, Pernambuco, o menino que se impressionava com as histórias de Lampião e que aos 17 anos saiu de casa para servir durante 10 anos no exército, foi parar no Rio de Janeiro em 1939. Para ganhar a vida, Luiz Gonzaga começou a tocar sanfona na região portuária e também na Lapa. Era uma forma de desenvolver o legado que trouxe de casa, do seu primeiro mestre e pai, seu Januário. Também participava de concursos musicais promovidos por emissoras de rádio na época. Mas o que saía da sanfona era muito diferente do que marcou Gonzagão para o Brasil e o mundo. Ele começou tocando bolero, tango e até valsa, como ele próprio explicou para a jornalista Leda Nagli numa entrevista concedida ao Jornal Hoje em maio de 1987.
Quando me candidatei para o rádio, só queria tocar bolero, valsa vienense, tango argentino. Era nota 1, nota 2, nota 3. Aí, um dia encontrei um grupo de cearense no Mangue, quando eu tocava no Mangue, ganhava dinheiro no Mangue. Aí já era década de 40, início da década de 40, já tinha marinheiro do mundo inteiro, só se falava em guerra. Então corri o Pires ali. E apareceu um grupo cearense e me censurou. Você com essa cabeça chata, rapaz, tocando música de gringo? Por que você não toca o negócio daqueles pés de serra lá? Você é de onde? Sou de Exu, perto do Cra. Ah, somos cearenses, um vizinho. Toca o negócio. Você não disse que aprendeu com o seu pai? Por que você não toca o negócio daquele que ele tocava com você? Eu digo, é porque não dá aqui. Isso é um acordeão, um instrumento lógico. Não dá o quê, rapaz? Se no oito baixo tu tocava forró, como é que é aqui? Num acordeão desse, você procurar, você acha. Batata.
Depois da dica daqueles músicos cearenses, a sorte começou a sorrir para Luiz Gonzaga. E já no programa seguinte, de Ari Barroso, na Rádio Nacional, ele ganhou a nota máxima, 5, tocando as músicas Vira e Mexe e Pé de Serra, que depois foi gravada com o nome de Chamego. Você ouviu um trechinho de Vira e Mexe, tocada por Luiz Gonzaga em 1941, no programa de Ari Barroso, e que possibilitou a ele um contrato com a Rádio Nacional e a gravação do primeiro disco pela gravadora RCA Victor, para onde ele foi ajudado pelo cantor Bob Nelson. Ao optar pelo ritmo nordestino, Luiz Gonzaga começou a escrever um novo capítulo na música popular. Naquele início da década de 40, o Brasil e o mundo viviam a crise da Segunda Guerra Mundial. O principal meio de comunicação era o rádio, que entre uma música e outra tocava notícias dos combates na Europa. Nesse contexto, nosso país começava a sentir a influência dos Estados Unidos, que exportavam cada vez mais para o mundo não só bens de consumo, mas também a indústria do entretenimento, com seus filmes e discos. Só que aqui no Brasil, a música popular experimentou um outro fenômeno, ajudado pelo rádio. Foi um momento em que a matriz da música urbana, centrada no eixo Rio-São Paulo, começou a ceder espaço para a diversidade. Populações de outras regiões passaram a consumir mais a música local, e no Nordeste, o ritmo que crescia era o baião. Nós estamos falando exatamente da década em que nasceu para o Brasil a música de Luiz Gonzaga. E logo logo, ela assumiu seu espaço em meio ao samba-canção, ouvido em São Paulo e no Rio, e ao sucesso provocado pelas marchinhas, cantadas pelas rainhas do rádio. E a onda do baião começava a se espalhar para outros cantos. Segundo o escritor Rui Castro, o novo ritmo foi bem aceito nas recém-inauguradas boates do centro do país.
Houve o fechamento dos cassinos, nasceram as primeiras boates. E o baião, embora pareça um ritmo mais primitivo e tudo mais, na verdade ele era um ritmo musicalmente sofisticado, que se adaptava até muito bem às boates de carioca, né? Então foi uma grande contribuição, quer dizer, depois que passou a onda do baião, daí uns 4 ou 5 anos, como sempre acontece, com o produto que tem qualidade, a música do baião sobreviveu. Né? Passou o movimento, passou a onda, passou a agitação toda, mas a música, que é o que realmente importa, permaneceu e ficou aí até hoje, influenciando, inclusive, criadores nas mais diversas áreas. Né? Você tem baião com o Bim Bom do João Gilberto, é um samba baião, né? O Emir Deodato usou muito baião, o Burt Bacharach já se declarou muito influenciado pelo baião. Então, é uma coisa importante.
Esse fenômeno que representou a chegada de Gonzagão ao rádio e às vitrolas foi ajudado também pela chegada de mais e mais nordestinos aos grandes centros. E, diferentemente do que aconteceu a partir dos anos 60, quando as várias tendências musicais começaram a se encontrar numa mesma canção, naquela época, cada ritmo tinha uma identidade própria. E os músicos deixavam isso muito bem demarcado. É possível dizer que essa fase da música popular brasileira forneceu combustível usado anos depois e até hoje pela MPB. Longe da teoria musical, Gonzagão continuava mostrando o trabalho que o tornou conhecido como o Rei do Baião. Com a intuição do cancioneiro popular, ele compunha mais e mais músicas. Foram mais de 70 nos primeiros 5 anos de carreira, a maioria instrumental. E quando passou a interpretar, as letras, a sanfona e o chapéu de couro eram a tradução da luta do nordestino. Talvez sem saber, já estava cumprindo o que uma de suas irmãs, Januária, disse ter sido a razão dele ter nascido. Segundo Januária, sua mãe só tivera o direito de ganhar o filho Luiz Gonzaga, porque ele seria do povo até a morte.
Quando eu voltei lá no sertão, eu quis mangar de Januário com meu fole prateado. Só de baixo 120, botão preto bem juntinho, como negro empareado. Mas antes de fazer bonito, de passagem por granito, foram logo me dizendo: de Taboca, Rancharia, de Salgueira, Bodocó, Januário é o maior. E foi aí que me falou meio zangado, véi Jacó: Luiz, respeita Januário. Luiz, respeita Januário.
A família de Luiz Gonzaga era numerosa. Nascido em 13 de dezembro de 1912, ele foi o segundo de 9 irmãos e logo cedo teve que pegar na enxada. Nas horas vagas, prestava atenção no pai, Januário, um humilde sanfoneiro que tocava um fole de 8 baixos nas festas religiosas e em folguedos da região de Araripe. E foi acompanhando o pai que, aos 12 anos, Luiz Gonzaga já sabia tocar e afinar o instrumento. Sobre a infância, Luiz Gonzaga respondeu assim a uma pergunta do filho, Gonzaguinha, no programa Proposta da TV Cultura, em 1975.
Eu queria saber como é que foi tua infância.
Minha infância foi uma infância de menino pobre, mas não tão infeliz, porque eu creio que uma criança pobre, uma criança, enfim, dificilmente ela pode saber que é infeliz, desde que tenha o carinho de seus pais. Isso não me faltou em casa, como não tem faltado também na minha, você sabe disso.
Lá no meu pé de serra, deixei ficar meu coração. Ai, que saudade tenho
Mesmo morando parte da vida no Rio de Janeiro, Luiz Gonzaga nunca perdeu sua identidade com a terra natal. Fez muitas canções para Exu. Chegou a vir a Brasília para pedir ao então presidente em exercício, Aureliano Chaves, apoio para acabar com a histórica briga entre as famílias Alencar e Sampaio. Meses depois, Exu sofria uma intervenção federal, que durou 1 ano e 2 meses, e que deu fim ao conflito local. Luiz Gonzaga inaugurava um período de pacificador, que o fez gravar uma música de seu filho, Gonzaguinha, chamada Prece por um Exu Novo, em que pedia paz na região. A ligação com Exu continuou com a luta pela criação do Museu do Baião, que, no entanto, só foi inaugurado após a sua morte, em 1989, pelo filho Gonzaguinha. O poeta Gonçalo Gonçalves explica o que pretendia Luiz Gonzaga com o museu. Gongon, como é mais conhecido, foi fundador da Casa do Cantador, na cidade satélite de Ceilândia, no Distrito Federal. E aí, na década de 80, recebeu Gonzagão em Brasília algumas vezes.
Esse museu, eu dizia ele que quando ele partisse, ele queria deixar tudo dele que diz respeito à música dele, com traje, com sanfona, com todo o histórico neste museu, lá em Exu, em Pernambuco.
No próximo bloco, as parcerias de Luiz Gonzaga e a influência dele entre os músicos nos últimos 50 anos.
Você acompanha a reportagem especial Gonzagão, 20 anos de saudade.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.